QPR fans are jumping up and down. Maybe there's more news, more favourable news for them.
It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Boa noite, centralinos. Bom dia, não firuleiros. Estamos começando o primeiro podcast Sem Firulas. Sejam bem-vindos. E de cara começamos com um baita golaço, gol de título, gol que faz história. Serginho Kun Agüero, como vocês puderam ouvir, tirou a fila do Manchester City depois de 44 anos, um gol aos 49 minutos do segundo tempo. E agora eu vou passar para os companheiros de mesa falarem o que eles acharam deste golaço do Serginho Kun Agüero. Dorf.
Muito boa noite, Cap. Friozinho na barriga da estreia do nosso podcast. O que eu tenho a falar sobre esse gol é um detalhe que poucas pessoas lembram. Mais ou menos quando ele tinha uns 17 anos, em 2005, na época auge da MSI no Corinthians, com o Agüero foi cogitado para fazer ali uma meiuca argentina junto com o Tevez, junto com o Seba e junto com o Mascherano. Infelizmente, para a gente, o negócio não se concretizou.
Boa. Felipe.
Boa noite, Rafael Cap, amigos do Sem Firulas, pessoal do Central 3, é um prazer estar aqui estreando o podcast do Sem Firulas. Sobre esse gol, eu queria falar um pouco sobre o narrador, o Martin Tyler. Ele é um dos caras narradores mais famosos do mundo. Ele narra o FIFA, ele narra a Copas do Mundo desde 78. E esse gol do Agüero, ele narrou pela Sky Sports, que é a emissora que ele tá agora. E bastante humilde, ele diz que ele ficou feliz de não ter estragado o momento do gol, e que essa ação de gritar o gol junto com a Agüero não foi pensada, foi mais uma reação do que uma ação.
E foi bacana que nós pudemos ouvir aí a festa da torcida, que é o principal no estádio, num gol de título. E aí, Vidis, o que você achou?
Boa noite, Cap, boa noite, centralinos, boa noite, piruleiros. Eu vou na linha do Felipe também. Uma das coisas que eu gosto muito nesse gol é a maneira como ele junta o Agüero com o gol, né? Dá aquela sensação de você estar no estádio, do seu time estar atacando ali no momento decisivo, no final do jogo. Você vê a bola indo para o meio da área, o atacante correndo e a partir daí tudo se mistura, né? O zagueiro indo na bola também, os sons que a torcida faz, o movimento do chute, tudo vira uma coisa só, você não sabe mais o que você sente, o que você ouve, o que você vê ali. Quando você vê, de repente, sai o gol e o mundo mudou para você, né? Eu acho que ele foi muito feliz na narração em passar essa sensação para quem estava ouvindo.
Legal, e agora, partindo para o nosso segundo bloco, nós vamos para o Sem Firulas Indica. Sem Firulas Indica. Nós estamos aqui hoje com o nosso querido Adelino, o criador da página O Canto das Torcidas, facebook.com/ocantodastorcidas, para quem quiser seguir aí. A página completou um ano de vida há pouco tempo, já tem 40 mil likes. E nós trouxemos o Adelino hoje para falar um pouco aí sobre a página, contar um pouco da história. E eu vou começar perguntando para ele o que motivou ele a começar a página, por que ele fez isso, de onde surgiu a ideia, como, com quem, como que rolou essa história aí, Adelino. Fala pra gente, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite a todos, pessoal do Central 3, pessoal do Sem Firulas. É um prazer fazer parte da estreia do programa de vocês, do podcast de vocês. Bom, na verdade, a ideia da página é mesmo de resgatar toda a emoção que um torcedor tem, né? As festas nas arquibancadas, isso que vem acabando ao longo do tempo com a modernização, a elitização que está acontecendo nos estádios. E junto com alguns amigos, a gente teve a ideia de criar essa página, já tinha algumas no Facebook, mas a gente veio aqui para tentar, de alguma forma, fazer algum barulho aí no cenário nacional para modificar o que o futuro não é muito promissor, não.
Bacana, Adelino, show de bola. Agora eu passo a vez aí para os colegas de mesa, quem quer fazer uma pergunta.
Bom, boa noite, Adelino. É um prazer ter você aqui na nossa estreia. Eu gosto muito do canto porque vocês não têm nenhum recorte definido, né? Vocês falam de torcida do mundo inteiro. Do Brasil o Brasil inteiro, da primeira à última divisão, Argentina, Europa, onde tiver torcida, vocês estão lá, acho isso muito legal. A minha pergunta vai exatamente nas perspectivas para a torcida no Brasil, né? Acho que já tem um processo avançado aí em que a torcida não organizada ela já perdeu muito espaço, já ou teve que se adaptar ou teve que parar de frequentar porque não consegue pagar o ingresso e dar espaço para um outro público. As torcidas organizadas têm menos espaço hoje em dia na arquibancada, mas ainda conseguem manter seus gritos, suas tradições ali, né? No entanto, parece uma coisa meio inconciliável com esse novo modelo de negócios, ter uma torcida organizada ali no meio de tudo aquilo. Queria saber se você concorda, se você acha que elas tendem a serem expulsas ou se o futebol sempre foi pródigo em manter contradições aí e vai manter mais essa.
Olha, eu acho que o futuro pelo menos é o que a maioria quer, é que seja apenas, como eles chamam, né, de virar um estádio e virar um teatro, né? Então, nesse teatro não caberia as organizadas. Mas, assim, ao longo do tempo estão proibindo tudo, com aumento de preço também, então vão tirando o sinalizador, já não pode mais fumaça, não pode bandeira, daqui a pouco não vai poder também organizada, né? Esse daí é o que todos pensam, né? Mas, assim, a organizada resiste, né? Com todos os empecilhos ela resiste, e eu acho que vai ser difícil tirar as organizadas dos estádios, e isso não pode acontecer de maneira alguma, né? O que a gente puder fazer para estar do lado delas, para ajudar elas, e os clubes também precisam ajudar elas, né? Os clubes precisam, como você disse anteriormente, Vidiz, ela precisa ser um só, né? Eles precisam se unir, porque ficam nessa discussão, meio que criminalizam eles como marginais, etc. E isso é ruim para o próprio clube, né? Então o clube tem que entender a importância de uma torcida organizada dentro de um estádio hoje.
Bem ou mal, onde a emoção ainda está na arquibancada é na organizada.
Os setores mais baratos hoje nos estádios são com as organizadas, né? Então as organizadas aí resistem.
O que eu queria te perguntar, Delino, boa noite, acho que reforça as palavras dos companheiros, é um grande prazer ter você aqui, você que a gente começou a te respeitar pelo seu trabalho, mas hoje, acima de tudo, você se tornou um grande amigo. Indo em linha com o que o André estava falando, uma coisa que eu também acho muito legal é o fato de você abordar diversos cantos, de diversos lugares, e um trabalho que você começou a fazer recentemente foi o de legendar e traduzir cantos para que eles tivessem um alcance maior, chegassem em outros públicos, que é um trabalho muito bacana. E eu queria saber de você, pensando em todos os cantos que você já publicou e que você sabe, se tem algum que você se identifica, gosta demais, assim, principalmente pela letra, pelo que o canto está falando, e se também você vê alguma diferença entre a cultura do canto, entre alguns países que você costuma retratar na sua página.
Bom, Dorf, primeiramente também retribuo aí as palavras, né? Um prazer, a nossa amizade aí vem crescendo ao longo do tempo. Bom, a ideia de legendar esses cantos é porque a gente vê muito na internet canto legendado só com a língua nativa, né? Então, cantos da Argentina com cantos em legenda em espanhol. E a nossa ideia é, em grupos de torcidas pelo Facebook aí de outros países, é levar cantos de torcida brasileira para fora, né? Porque, Barra Brava... Então, fala a torcida do Grêmio, ela é meio que, vamos dizer, paga-pau de argentino, né? Mas é porque a cultura da Barra Brava, ela é da América do Sul, então isso não tem nada a ver. Mas, assim, levar a torcida brasileira para fora, para os gringos, entender que existe um monte de cultura diferente aqui no Brasil e que existem cantos e tem melodias que tem que ser divulgada mesmo, né? Até para algumas torcidas que são pequenas aqui no Brasil, mas que nós conhecemos e que fora do mundo as pessoas não conhecem. Agora, um canto preferido meu, eu acho que cada canto tem uma particularidade, né? Eu gosto muito de vários cantos, assim, eu vejo vários, eu pesquiso vários, desde torcida de basquete do Uruguai até torcida de futebol do salão da Europa, eu vou atrás, quero entender qual é a letra que os caras estão cantando, e assim, é difícil eu eleger a minha preferida, assim, mas eu acho que, pra mim, um dos vídeos mais legais é a torcida do Racing cantando no Independiente, a música Depender Rotecigo, que é que eles contam a história do clube, de como eles tiraram o clube da falência, de como encheram um estádio sem ter nenhum jogo. E eles cantam isso no estádio dos caras, e o estádio dos caras estão em construção, e os caras estão com capacete de operário, de pedreiro. Acho que esse é um dos vídeos mais legais que existem aí na internet.
Bom, Adelino, eu queria agradecer a sua participação aqui, dizer pra quem não sabe, Adelino é um baita zagueiro também, quem estiver precisando arrumar a zaga aí, só falar com ele.
Chuteira preta,
exato. Eu queria falar rapidinho sobre Major League Soccer, é um assunto espinhoso ainda. A Major League, ela tem uma média de público alta, tem um time que é o Seattle Sounders, que ele leva 42 mil pessoas por jogo, e tem um barulho ensurdecedor da torcida. Na semana passada a gente teve um clássico, que foi o primeiro jogo que teve entre os dois times de Nova York e as torcidas já se provocando, então já criando uma rivalidade. Eu queria te perguntar como que você vê essas torcidas que são mais fervorosas em locais que não tem tanta cultura de futebol. Você acha isso bom? Você acha isso ruim? Você acompanha? Pensa em legendar um grito da Sounders, por exemplo?
Ah, eu acho legal a torcida assim, dos Estados Unidos, que principalmente nesse último clássico a gente começou a ver que está nascendo uma paixão deles. Mas assim, a Major League Soccer eu não consigo entender ainda muito bem o que ela vai proporcionar pra gente, porque o Pelé foi para os Estados Unidos há 40 anos atrás divulgar o futebol, né? Então, e o Kaká foi ano passado também divulgar o futebol. Então parece que eles estão tentando implementar uma cultura lá a bem longo prazo, mas acho que isso não vem acontecendo, né? Acho que parece algo bem forçado, né? Natural. Como, por exemplo, você vê um time no Marrocos, na Turquia. Você vê que os caras amam o time, acompanham, tem um histórico, tem um legado já por trás de tudo isso, que incentiva até nos cantos, na rivalidade. E acho que os Estados Unidos é muito precoce isso. Acho que tem times lá de mais tradição, assim. Mas, assim, eu não consigo enxergar se é possível ter algum canto legal pra gente legendar. Acho que talvez a longo prazo eles tenham algumas histórias pra contar que possam colocar em forma de música.
Vai criando rivalidade e aí
vai surgindo. Vai ter um histórico, talvez. É porque também tem a questão lá de franquia, né? De que podem mudar de local. Essas coisas, assim, eu não acompanho muito a fundo a Major League Soccer, né? Mas eu acho que, assim, torcida pra gente, a gente divulga. Independente se é de salão, se é de várzea, se é dos Estados Unidos, a gente não tem nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de torcida.
Sim. Legal, legal.
Eu acho que tudo que vem dos Estados Unidos parece forçado, né? Parece artificial pra gente. Inclusive porque acho que eles são mesmo. Mas eu tenho visto alguns vídeos de torcida na MLS e eu acho que o futebol é mais forte do que essa cultura americana aí de ser tudo tão artificial. Acho que os caras estão entendendo qual é que é e estão se envolvendo de verdade mesmo.
Inclusive porque tem uma influência... Desculpa, Adelina, mas... Falar. Inclusive porque tem uma influência muito forte de imigrantes também nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que talvez isso influencie de alguma maneira.
Uma torcida legal nos Estados Unidos também que eu vi foi o Portland Timbers, né? Que eles deixam um tronco de madeira atrás do gol. E a cada gol os caras serram uma rodela de árvore, e isso de um tronco gigante, eles passam entre eles e aquilo fica na arquibancada, e uma atmosfera, assim, bem legal, assim.
Mas já tem uma história legal por trás disso, né? Porque tinha o primeiro cara que surgiu com isso foi meio espontâneo, assim, e aí eles institucionalizaram isso, e aí esse cara ficou velho, eles já trocaram, e é um elemento da cultura deles, né?
É, um histórico que vai passando aí, né?
Pessoal, então, obrigado, chegou, Adelino, de verdade, espero que na próxima entrevista você já tenha 4 milhões de seguidores no Facebook.
Mas valeu. O Adelino continua aqui, né, pra comentar.
E continua aqui acompanhando conosco, sim.
E pra quem não segue ainda, facebook.com/ocantodas.
Só posso mandar um salve pro pessoal que me ajuda também na página lá?
Fica à vontade.
Mandar um abraço pra galera que me ajuda na página desde o começo aí, Alexandre, tem João, tem 3 Joões na página, tem um até que inclusive é de Portugal. O Vinícius Oliveira, que é um cartunista, então acho que é a única página de Facebook de torcida do mundo que tem um desenhista próprio, né? E também todo o pessoal lá, o Léo, o Vitor e o Matheus, todo mundo que me ajuda lá, acho que são mais de 10 administradores lá que fazem essa página crescer cada dia.
Tem uns caras que
obrigado pela oportunidade,
você
hein?
Também.
Tem um tal de Guilherme Dorme,
tem um
também,
Guilherme
que ajuda
a legendar, né?
Boa, abraços enviados. Agora, valeu, obrigado Adelino. Nós iremos para o caos do Gracindo, uma das partes mais gostosas do nosso podcast. Causos do Gracindo.
Boa noite, pessoal do Sem Firulas. Boa noite, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma história ocorrida em abril de 1975.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador.
Muito bem, Paulinho da Viola estraçalhava no Brasil com essa música, Pecado Capital, Dinheiro na Mão é Vendaval. Em Portugal, Eusébio, o grande craque português, já estava terminando sua carreira. E em seu lugar, JJ, Jacinto João, era o grande nome em Portugal. Um angolano que fazia muito sucesso no Vitória de Setúbal. Jacinto João é até hoje o maior ídolo do Alviverde de Portugal. Alviverde do Fábio Felice também, o Vitória de Setúbal em Portugal. Inclusive, Jacinto João faleceu agora há alguns anos, faleceu em 2004, e o clube construiu uma estátua na entrada do estádio do Bonfim em sua homenagem. Mas o que eu gostaria de falar especificamente dele foi o seguinte: a Portuguesa de Desportos fez na época um trato com Vitória de Setúbal. Pediu que esse grande astro português, que já era considerado substituto de Eusébio na seleção portuguesa, inclusive jogaram juntos alguns jogos e se deram muito bem. Jacinto João começando e Eusébio saindo da seleção portuguesa. E fizeram um trato aqui com a Portuguesa de Desportos, de Jacinto João jogar aqui no Brasil, pela Lusa do Canindé, durante um ano. E no final desse período, contratariam Enéas, que era o grande craque da Portuguesa de Desportos. E para isso também, que Jacinto João se ambientasse ao futebol brasileiro, podendo levar experiências para Portugal. Depois, Portugal infelizmente não se classificou para as Copas de 74 e 78 e Jacinto João acabou voltando para o Vitória de Setúbal. Mas muito bem, Jacinto João veio fazer sua estreia pela Portuguesa e armar um grande palco. Pacaembu, Corinthians, o time do povo, Pacaembu lotado, num amistoso fraterno com a Portuguesa de Desportos. O Corinthians, por sua vez, trouxe do Palmeiras Fábio Felice, César Maluco, o grande artilheiro alviverde, para tentar tirar o Corinthians da fila, que havia acabado de perder em 74 para o próprio Palmeiras. Nós estamos falando do dia 10 de abril de 75. Muito bem. Corinthians e Portuguesa a postos, estádio lotado para a estreia de Jacinto João na Portuguesa. Começa o jogo e a 3, 4, 5 minutos da partida, uma falta normal, nada violenta no meio do campo, o juiz apita para cortar um contra-ataque, alguém da Portuguesa pôs a mão na bola e o juiz apitou falta. E de repente começa a haver um bate-boca entre JJ, Jacinto João, e o árbitro da partida, Roberto Nunes Morgado, o famoso Pantera Cor-de-Rosa. E mesmo sendo um amistoso, o juiz expulsa JJ de campo. Ninguém entendeu nada. Ele não fez falta, ele não participou do lance, começou a bater boca à toa com o juiz e foi expulso de campo. Com 5 minutos de jogo, num amistoso que foi feito para ele estrear. Os repórteres de campo, de rádio, de televisão, os cameramen foram todos para cima de Jacinto João. JJ, o que houve? Por que o juiz te expulsou? O que aconteceu? Você nem fez falta, ninguém está entendendo nada. E JJ disse as seguintes palavras: é o seguinte, o juiz me chamou de filho da puta, eu falei que filho da puta era ele. E assim foi a estreia de JJ, Jacinto João, na Portuguesa de Desportos.
Post Chuteira Preta. O nosso post Chuteira Preta é aquele post que nós consideramos um post que vale um destaque aqui. Vamos trazer para vocês o tema e o nosso querido Dorf vai falar sobre o esquema Itaquera funciona e Timão lidera, desonestidade jornalística. É, escrito pelo Menon, no blog do Menon, no UOL. E aí, Dorf, o que você tem para falar para a gente sobre isso? O título já é polêmico, fica à vontade.
A gente discutiu bastante, pensando se valia a pena falar sobre um assunto que tem sido tão falado, mas foi uma abordagem muito interessante do Menon, que também foi seguida pelo Antero Greco e nossos amigos aqui da Casa do Trivela. E, basicamente, ele retrata um pouco dessa mistura de papéis que tem acontecido quando o assunto é um assunto polêmico e caloroso, que é a arbitragem. Não preciso explicar o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro. Eu acho que todo mundo que acompanha minimamente o futebol sabe que as últimas rodadas têm sido marcadas por alguns erros de arbitragem. Mas eu gostaria aqui de trazer uns três pontos que eu pensei para a nossa reflexão. O primeiro é um ponto que o Trivela aborda de maneira muito interessante, que eles falam sobre a hipocrisia um pouco dos dirigentes. Então, a gente trouxe aqui, nominalmente eu consegui ver, deve ter sido mais pessoas, mas que eu consegui ver, eu vi o Petralha, conhecido Petralha do Atlético Paranaense, eu vi dirigentes do Sport, eu vi presidente do Flamengo e diretores do Atlético Mineiro reclamando da arbitragem. O que eu me questiono, e depois eu queria ouvir a opinião de vocês, é se realmente esses dirigentes eles querem que a arbitragem melhore no Brasil, eles estão brigando pela melhora da arbitragem, ou se eles só estão pensando em alguma maneira de justificar maus resultados. Porque, por exemplo, nessa rodada, teve um jogador do Fluminense, Marlon, se não me engano, um zagueiro, que ele admitiu que cometeu o pênalti. E segundo o que eu entendo das novas orientações da CBF, realmente foi pênalti. Mas quando ele fez isso, Enderson Moreira, o seu técnico, o criticou e disse que ele não pode falar isso. Então, assim, será que o Enderson Moreira e o dirigente do Fluminense, pegando o Fluminense nesse caso específico, mas eles estão querendo o bem da arbitragem ou eles querem o bem do time dele? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é o que é tocado de maneira mais forte aí nesses textos é em relação aos papéis de cada um. Então, o torcedor, ele não tem um compromisso com a verdade. O torcedor, ele pode falar, ele não precisa provar nada. E eu acho que até o papel do torcedor é torcer e querer que seu time seja campeão. Agora, o que a gente tem visto ultimamente, e aqui eu não vou especificar, porque eu acho que todas as, inclusive emissoras de TV que a gente tinha como não sensacionalistas têm feito, é legitimar um pouco desse discurso do torcedor. Então, a partir do momento que você coloca no seu GC ou você pergunta para os participantes da mesa se está tendo esquema de arbitragem, por mais que você fale que não esteja, que aqui todos os, ou, na verdade, participantes acabam falando, de alguma forma você está levantando essa hipótese e ajudando a reverberar esse discurso que é muito perigoso. Então, os jornalistas, eles são muito espertos, eles não afirmam que está tendo esquema, porque isso eles teriam que provar na justiça e eles serão processados. Mas fica esse diz que me disse, e no fim ninguém prova e fica reverberando um discurso que eu acho muito perigoso você não quebrar, não provar. Inclusive, a própria ESPN, eu acho que é a opinião de todos aqui, a gente não gosta de comentários de arbitragem, e a própria ESPN, hoje em dia, o André estava me falando e eu vi o nosso querido Salvo Espínola, ele é um personagem principal dos programas da ESPN, que é uma coisa que pra gente é super novidade. Por fim, eu acho que o mais importante da minha fala é um pouco sobre o foco que a gente está dando para as coisas. Quando a gente assimila esse discurso que o juiz está sendo decisivo nas partidas e fica reverberando nisso rodada a rodada, colocando uma lupa, eu acho que, isso é opinião própria, eu acho que esses erros sempre aconteceram, mas antigamente a gente lembrava de um Castrilli, que decidiu o último jogo num campeonato mata-mata decisivo, o Armando Marques, que errou a contagem dos pênaltis, uma coisa absurda. Hoje em dia, com os recursos tecnológicos, a gente fica analisando rodada a rodada. E a gente assimilou aquele discurso, né, que todas as rodadas são importantes no Campeonato Brasileiro. E o que eu acho triste de a gente ficar dando essa importância é que a gente sempre reclama que os juízes, eles querem para eles um protagonismo que a gente não deveria dar. Mas eu acho que a gente acaba conferindo a eles a importância que eles não deveriam ter. E quando a gente dá importância para o juiz, a gente deixa de comentar aspectos culturais, aspectos psicológicos, aspectos táticos que são, para mim, muito mais interessantes de comentar na partida.
Acho que nessa linha que o Dorf está falando, eu gostaria de ressaltar uma frase, na verdade, três frases, né, meio parágrafo, do texto do Menon. Então ele fala: os programas de futebol gastam tempo enorme com os tais lances polêmicos. Pouquíssimo tempo para falar de tática, de técnica, de futebol. Todos querem explicar o resultado pela ótica da arbitragem. Acho que essa frase resume bem, bem o texto dele e porque a gente escolheu para ser o chuteira preta da, da semana.
Bacana. E agora nós vamos para o post escanteio curto. Post escanteio curto. Bom, eu acho que a vinheta aí do post escanteio curto já deixa bem claro o que a gente pensa. É um tipo de matéria que não agrada, que a gente acha que não agrega em nada. E hoje nós vamos falar, então, sobre uma matéria que saiu na ESPN, falando do Luan, o atacante do Grêmio aí, que está fazendo um bom 2015, um bom campeonato brasileiro. E o título da matéria é Terror do Grenal, Luan foi desprezado por Inter, São Paulo e Corinthians. Revela a gente. E quem pode falar melhor pra gente sobre isso é o Vidiz, manda bala.
Então, essa é uma matéria bem comum aí nos últimos anos no, na imprensa esportiva. Eles pegam um jogador que está em destaque, que estourou agora, e vão atrás da carreira dele na base para mostrar como outros times tinham chance de tê-lo e não... e deixaram passar. O problema que a gente vê é que eles pegam uma coisa super comum, corriqueira e normal na vida dos clubes, que é escolher quais jogadores eles vão apostar e quais eles não vão apostar, e tentam transformar isso numa polêmica, num absurdo, numa crítica aos clubes, uma coisa que atrai a cliques e gere aquela tensão. Nessa matéria, praticamente o empresário dele fala a matéria inteira. E se você para para ler os fatos que ele cita na matéria, é que o Luan negociou com o Inter e não fechou, depois jogou um jogo contra o Corinthians e foi elogiado por um dirigente corintiano, mas que também não quis fazer uma proposta, e que o empresário o ofereceu para o São Paulo, e o São Paulo não deu atenção. Que é uma coisa que deve acontecer toda semana na vida de todos os grandes clubes. E mesmo no final da matéria, o próprio empresário fala. Ele fala, na época do projeto havia jogadores que prometiam muito mais do que ele, mas o Luan surpreendeu todo mundo. Ou seja, o próprio empresário dá razão pros times que não contrataram o Luan, e que é o que a matéria está criticando. E a gente também escolheu essa matéria porque o Dorf tem uma história especial aí com jogadores novatos, promessas que são desprezados por grandes clubes brasileiros.
Na verdade, todo mundo que é nosso amigo já ouviu essa história, eu e o André, a gente adora contar, mas como os nossos queridos ouvintes ainda não conhecem, vamos contar essa história. Era o ano de 2006 e a gente estava aí de férias no Uruguai. Fomos assistir uma rodada dupla que acontecia em Maldonado. O primeiro jogo era o atual campeão uruguaio, o Rocha. Foi um campeonato bem surpreendente, jogando contra o Dourados, que tinha na linha de frente Loco Abreu e Yarley. Mas o segundo jogo era o jogo mais importante, que era o jogo do Peñarol contra o Nacional, o grande clássico. O Peñarol naquela época tinha o Acosta, que jogou muito. Para mim foi o melhor dos dois jogos, não sei se o André concorda. Que depois eu fui descobrir que estava no Náutico, depois de uns dois anos. E o Nacional tinha um cara que o nosso amigo flamenguista tinha avisado. Tem um jogador aí nesse time do Nacional que o Andrade foi assistir esse jogo junto com a gente só para ver ele. No caso, vocês devem ter imaginado já, esse jogador era o Luis Suárez. Como a gente já tinha essa introdução, a gente ficou de olho no craque mesmo. A gente foi assistir esse jogo só de olho no jogador que tinha ali seus 18 anos, que era o jogador que estava sendo sondado pelo Flamengo. E ficamos muito atentos, né, em todos os movimentos dele. O que acontece? Eu não sei se foi uma energia negativa nossa, mas essa foi uma das piores partidas que eu já vi um jogador fazer em toda a sua vida. A partida do Suárez foi péssima, a partida do Luis Suárez foi horrorosa. Inclusive, chegando ao ápice, esse nosso amigo flamenguista, ele escreve no Hip FC, o Henrique Lederman, e teve um lance que o Luis Suárez recebeu a bola em profundidade. Ele estava correndo, mas ele passou do ponto da bola e quando ele foi olhar para trás, ele caiu no chão e a bola caiu na cabeça dele. Foi uma coisa ridícula. Quando esse lance aconteceu, esse nosso amigo que estava ali só para observar o Luis Suárez, ele subiu no alambrado e gritou: "Filha da puta! Você não vai jogar no meu Mengão, não!" É uma coisa que até hoje a gente tira sarro. Mas a questão é que a gente levantou essa história foi que é muito frequente que esse tipo de matéria apareça, inclusive com entrevistas ao Andrade, falando, puta, vocês deixaram escapar um dos melhores centroavantes do mundo hoje em dia. A questão é que, estando naquele jogo e vendo o que aconteceu, eu consigo entender a decisão do Andrade. O Luis Suárez realmente não jogou bem, óbvio, você não deve contratar um jogador por um jogo, mas naquele jogo ele teve uma atuação péssima, e esse tipo de matéria ele induz a dizer e todo mundo achar que foi um grande erro, quando na verdade não foi.
É, eu fiquei imaginando como seria uma matéria do Cafu.
Isso é a mesma coisa,
se tivesse sido escrito pra essa galera aqui, ia ser mais ou menos assim, desprezado por 9 times, Cafu levanta a taça do pentacampeonato.
É, o Cafu é um caso clássico, né?
E acho que vale também destacar, já que a gente tava falando do Menon e a preocupação dele com o jornalismo atual, essa relação jornalista-agente, ela é bem...
Bem delicada,
né? Porque o que tem de reportagem que revela a gente, segundo a gente, é tudo a gente plantando notícia e a gente, torcedor, caindo.
De volta para o futuro.
Bom, o De Volta para o Futuro é um quadro do podcast Sem Firulas que traz uma notícia, uma reportagem, um acontecimento do passado na data da semana da veiculação do podcast. A notícia dessa semana é data de 18 de agosto de 1995 e é da Folha de São Paulo com o título Clubes acertam com TV o maior acordo da história. É uma reportagem do jornalista Mário Magalhães, que hoje está no blog do UOL, fica aqui um abraço para ele, de exatamente 20 anos atrás. É, a reportagem ela informa que o Eurico Miranda, então vice-presidente do Vasco, estava negociando os direitos dos clubes como representante do Clube dos 13. É, a Globo e a Bandeirantes iam pagar aproximadamente 10 milhões de dólares para exibir 15 jogos no sábado e mais 15 jogos na quarta-feira. A matéria ela não diz nada sobre como esses 10 milhões de dólares seriam repartidos entre os clubes. Ainda cita que a Globo estava tentando negociar para transmitir também jogos aos domingos para tentar superar a audiência do programa do Silvio Santos no SBT, que não tinha interesse em transmitir o Brasileirão de 1995.
E aproveitando o gancho da notícia, a gente queria aqui indicar um livro e já mandar um abraço também para o Ezequias Pierre, nosso amigo de Recife, que indicou pra gente um livro do Emanuel Leite Júnior, chamado Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, Apartheid Futebolístico e Risco de Espanholização. Acho que é uma discussão que o futebol brasileiro tem que ter de novo aí nos próximos anos e que a gente não pode deixar passar em branco.
Bacana. Vai Santinha, vai Ezequias e...
Sem clubismo.
Sem clubismo, claro. Mas o Santinha é válido. Manda umas cobrinhas pra gente depois. Eu queria agradecer aí a presença do Adelino, pessoal da Central 3, amigos de Sem Firulas. Até semana que vem, espero que tenham curtido e abraço.
Mandem a opinião de vocês no nosso Facebook ou aqui no próprio site da Central 3. Por onde for, a gente quer ouvir o que vocês acharam aí, o que vocês acham que a gente tem que fazer diferente para a semana que vem.